Copa das Confederações 2013.
E hoje, na terceira coluna sobre os países que vão disputar a Copa das Confederações, nós vamos falar do primeiro país a se classificar para a Copa do Mundo do ano que vem e o primeiro adversário do Brasil na Copa das Confederações. O hino dessa seleção você ouve agora. Para quem ainda não sabe de quem se trata, estamos falando do Japão. Isso mesmo, apesar de ser uma das potências do... de não ser, na verdade, uma das potências do futebol mundial, estando atualmente na 28ª posição no ranking da FIFA, a seleção japonesa foi a primeira a garantir a vaga no torneio de 2014, depois, é claro, do Brasil, que por ser país sede está automaticamente classificado para a competição. Quem tem mais as informações sobre o Japão é a Raquel Miranda. Boa tarde, Raquel. Fala um pouquinho mais aí sobre essa classificação do Japão, sobre a seleção japonesa de futebol.
Boa tarde, Lucas. A melhor classificação da seleção japonesa, primeira adversária do Brasil na Copa das Confederações, em mundiais, foi um nono lugar na Copa de 2002, que aconteceu justamente em território asiático, co-sediado pela Coreia do Sul e pelo próprio Japão. Já na Copa das Confederações, a seleção japonesa conseguiu resultados melhores. Em 2001, a equipe conseguiu o feito inédito de chegar ao vice-campeonato perdendo o título para a seleção da França. Do outro lado do mundo, o Japão é um arquipélago formado por centenas de pequenas ilhas cercadas pelo Oceano Pacífico. Os ideogramas que formam o nome do país, em japonês, significam origem do sol. Por essa razão, o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. O arquipélago japonês tem uma área de aproximadamente 378 mil quilômetros quadrados e uma população de 127 mil e 400 habitantes. O sistema político é uma monarquia constitucional, o que significa que, assim como no Brasil, existe uma constituição que guia as outras leis. Mas no caso do Japão, há um parlamento e quem toma as decisões é o primeiro-ministro. A diferença de fuso horário entre Japão e Brasil é gigantesca. São 12 horas. Tamanha diferença já causou episódios um tanto quanto inusitados, Lucas. Quem não se lembra da Copa do Mundo de 2002? Foi um grande desafio assistir aos jogos da seleção brasileira durante a madrugada e ter que ir trabalhar ou estudar no dia seguinte. Você lembra, Lucas?
Eu lembro, sim. Por exemplo, daquele jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra, foi um 2-1 pelas quartas de final, que aconteceu às 3h30 da tarde no Japão, e, portanto, foi transmitido aqui no Brasil só às 3h30 da manhã. Mas valeu a pena, né? O Brasil se sagrou pentacampeão do mundo na ocasião. Por falar em resultados, se o Japão não é uma potência nos gramados, em outro tema, eles dominam o território. Estou falando da tecnologia, Raquel. Os destaques tecnológicos japoneses chamam a atenção.
É verdade, Lucas. O Japão é hoje a terceira economia do mundo com destaque para o setor tecnológico. O país é um grande exportador de produtos industrializados, como computadores, máquinas e equipamentos de engenharia. Fruto da recuperação econômica e reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país saiu derrotado depois de um episódio doloroso e bastante conhecido mundialmente, as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Além da superação da derrota na guerra, o Japão ainda enfrenta adversidades climáticas, como tsunamis e terremotos.
Você falou em tsunamis e terremotos, Raquel. O mais recente, a gente se lembra, em março de 2011, um terremoto e um tsunami que atingiram a costa japonesa e causaram todo aquele episódio lá do acidente nuclear em Fukushima, né?
É verdade, Lucas. Está bem recente e todo mundo se lembra. Por esses fenômenos serem comuns no arquipélago japonês, a engenharia local desenvolve técnicas para evitar o desabamento de prédios e casas durante as tormentas, o que fortalece ainda mais a imagem de inteligência e domínio da tecnologia japonesa. Outra característica causada pelo fato de o Japão ser formado por um conjunto de ilhas é que eles têm que importar grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Isso porque tem um território pequeno, em que há pouco espaço para a prática da agricultura E o território japonês é pobre também em recursos minerais. A economia japonesa, então, tem que importar esses produtos, que, de certa forma, têm preços mais baixos e acabam exportando os produtos tecnológicos, que são mais caros. Com isso, os japoneses ocupam o posto de terceira maior economia do mundo, com um PIB de quase 6 trilhões de dólares.
Ô, Raquel, só fazendo uma correção ali de uma informação que a gente deu há pouco tempo, a população japonesa é de 127 milhões de habitantes, segundo os últimos censos aí. Voltando à nossa coluna, no aspecto cultural, o Japão no passado foi praticamente obrigado a abrir as portas para os costumes ocidentais, era um país muito fechado, né? E até hoje, mesmo com essa abertura toda, ainda concentra diversas diferenças mesmo culturais bem claras aí, até mesmo com o Brasil. Você explica um pouquinho aí pra gente.
Bem, Lucas, talvez isso porque os japoneses têm uma cultura que preza muito pela obediência, disciplina, o respeito aos mais velhos. Os mais jovens são instruídos a estudar desde cedo e as escolas do país são destaque em resultados ao redor do mundo. Apesar dos traços de olhos pequenos, parecendo fechados, os japoneses, principalmente os mais jovens, aprendem a dormir pouco para estudar mais. O diretor do Instituto de Cultura Oriental em Belo Horizonte, Takisu Takashiro, destaca outra particularidade nipônica, o idioma.
O idioma japonês é uma língua assim, ímpar, não existe outro país. É uma língua única mesmo, não tem nada a ver com a China nem a Coreia. É um país sim, insular, então já tem um modo de pensar, de agir, costume, isso já é um pouco diferente com os pobres países assim, continental, igual o Brasil. Né? Então, comparando com o povo brasileiro, assim, o Brasil é mais aberto, né?
E brasileiros e japoneses têm mesmo muitas diferenças. A tradição no futebol é uma delas. Enquanto o Brasil é pentacampeão do mundo e tem ídolos mundialmente conhecidos como Pelé, Ronaldinho e agora o Neymar, nenhum nome do futebol japonês figurou entre os melhores do mundo. As duas seleções já se enfrentaram 9 vezes, com 7 vitórias do Brasil e 2 empates. A última vez que as seleções jogaram foi no ano passado, no dia 16 de outubro, na Polônia, quando a seleção brasileira venceu por 4 a 0. Na Copa das Confederações, as seleções já se enfrentaram 2 vezes. Em 2001, no Japão, a partida pela fase dos grupos terminou em 0 a 0. E em 2005, na Alemanha, também na primeira fase, outro empate, desta vez por 2 a 2.
Raquel, ao fundo a gente ouve uma canção instrumental aí, tipicamente japonesa. Raquel, apesar desse histórico da seleção japonesa de nunca ter sido campeã do mundo, o time vem embalado para a Copa das Confederações justamente por causa dessa classificação para a Copa do Mundo, que saiu nesta semana com empate contra a Austrália. O que a gente pode esperar do desempenho dos samurais no jogo de estreia?
Bem, Lucas, tem tudo para ser um grande jogo, se levarmos em conta essa empolgação dos japoneses. Além de estar classificada para o Mundial do ano que vem, o Japão é tetracampeão asiático. Entre os 11 titulares, 9 estão jogando na Europa atualmente. Se antes a principal característica dos asiáticos era só a correria, hoje ele já tem um pouco mais de qualidade técnica. Os destaques são o jogador Honda, que joga no CSKA Moscou, o Kagawa, do Manchester United, e o Nagatomo, que atua na Inter de Milão. Uma curiosidade, Lucas, sabe por que a seleção japonesa joga de azul?
Não faço ideia, Raquel. A bandeira deles é aquela que todo mundo conhece lá, bandeira branca com aquele círculo vermelho no centro. Mas por que que é o azul uniforme oficial deles, eu não sei, não.
Bem, reza a lenda que eles vestem esta cor por superstição. Tudo começou nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, quando os nipônicos usaram o azul em seu uniforme e se saíram bem, vencendo a partida contra a Suécia. Desde então, a seleção adotou a cor, com a exceção do período entre 1988 e 1990, quando a cor adotada foi o vermelho. Mas, após uma sequência de maus resultados nas Olimpíadas de Seul em 1988 e nas eliminatórias da Copa do Mundo da Itália em 1990, eles chegaram à conclusão que o vermelho era muito, abre aspas, pé frio, e aposentaram a camisa. Bem que a camisa azul traga... É bom que a camisa azul traga sorte para o Japão, porque a vida deles não está muito fácil na Copa das Confederações. O país está no Grupo A, grupo do Brasil, Itália e México. Hegemonia no continente asiático, a seleção japonesa quer aparecer para o mundo. E é isso que explica o jornalista esportivo Gabriel Pezzini.
O Japão tem uma meta de títulos internacionais para os próximos anos. Conseguiu o primeiro com a seleção feminina, na última Copa do Mundo feminina, em 2011. E a seleção masculina tem aí o título da Copa da Ásia, mas internacionalmente ainda não tem nenhuma conquista. É importante para conseguir essa meta e também para afirmar o futebol japonês mundialmente, porque principalmente aqui no Brasil ainda tem um certo preconceito com isso. Então é um fator importante principalmente nisso, a afirmação da seleção mundialmente.
Recapitulando então, o Japão abre a Copa das Confederações contra o Brasil no dia 15 de junho no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 4 dias depois, eles jogam em Recife contra a Itália. Os japoneses encerram a primeira fase contra o México aqui em Belo Horizonte no dia 22 de junho.
Obrigado, Raquel Miranda. Vamos encerrar aí o Jornal UFMG com essa música, essa bela música japonesa aí.